em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 15 de maio. Lá fora hoje, 30 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Prosseguem manifestações anti-israelitas na faixa de Gaza. Estados Unidos impõem sanções a dirigentes do Banco Central do Irão. Rússia ameaça retaliação a sanções americanas. Hora e meia de programação. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. Juventude angolana debate governo de João Lourenço. Para já, dá-lhe nota positiva.
Sentimos que há uma maior liberdade. Aliás, basta que sejam duas pessoas de frente para entendermos que há duas formas diferentes de pensar.
Autárquicas, escolas na Huila vão também estar em foco. Polícias italianos vão em missão de paz a Malanje. Estão um pouco chocados com o que viram. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
Milhares de palestinianos participaram hoje no enterro das pessoas mortas ontem pelas forças israelitas quando protestavam contra a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. Novos protestos aconteceram hoje, tendo as forças israelitas disparado o gás lacrimogéneo, mas não há informações de mortes. Lojas, escolas, universidades e instituições estão hoje fechadas na faixa de Gaza, assim como na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, em sinal de luto e para assinalar a Nakba, que os palestinianos consideram o êxodo a que foram forçados com a criação do Estado de Israel em 1949. Entretanto, em comunicado, o exército israelita assegurou hoje que entre os 60 mortos de ontem, pelo menos 24 eram terroristas com antecedentes documentados. Mais de 2.300 pessoas ficaram feridas.
Os Estados Unidos impuseram sanções contra o presidente do Banco Central iraniano, Valiullah Saif, acusando-o de ajudar a canalizar milhões de dólares para o grupo militante baseado no Líbano, Hezbollah. O anúncio refere que a decisão corta o uso pelo Irão de uma rede bancária e segue-se à tentativa na passada quinta-feira da rede financeira da Força dos Guardas Revolucionários que procuravam a transferência de milhões de dólares através dos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos e os Emirados sustentam que a troca de divisas possibilitou a transferência de centenas de milhões de dólares para a Força dos Guardas Revolucionários poder financiar as operações subversivas no Médio Oriente.
Os parlamentares russos aprovaram por unanimidade hoje retaliar contra os Estados Unidos e outras nações ocidentais pelas sanções impostas no mês passado por Washington e outros países contra algumas das maiores empresas russas e empresários. Uma das medidas permite ao Kremlin impor contra-sanções em resposta a medidas idênticas.
O Parlamento escocês rejeitou hoje formalmente legislação para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, uma decisão sem precedente que abre as portas a uma crise constitucional. Os legisladores no Parlamento da Escócia votaram por 93 votos contra 30 recusar dar consentimento legislativo à legislação sobre a saída da União Europeia a ser debatida no Parlamento Britânico.
O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Zimbábue, Apex Council, recusou hoje o aumento de 15% dos salários anunciado pelo governo do presidente Emmerson Mnangagwa e defendeu que os vencimentos mais baixos devem ser duplicados. O sindicato afirmou que a oferta do governo está abaixo do limite da linha da pobreza estipulado em 591 dólares zimbabuenos, quando o salário mais baixo é de 253 dólares zimbabuenos por mês. O Estado gasta mais de 90% do seu orçamento em salários e pensões, mas o presidente procura conter os protestos a poucos meses das eleições que devem realizar-se em junho ou julho. Em março e abril, médicos e enfermeiros fizeram greves para exigir melhores salários.
Um clérigo pró-iraniano que foi preso na Nigéria em 2015 após confrontos entre os seus apoiantes e forças governamentais compareceu hoje em tribunal em Lagos. Ibrahim Zakzaki faz face à acusação de homicídio e reunião ilegal. Zakzaki é o líder do movimento islâmico xiita da Nigéria. O seu advogado disse que o estado de saúde do dirigente daquela organização tem estado a deteriorar-se, acrescentando que esta foi a primeira vez que pôde falar com ele após um tribunal ter ordenado que o preso tivesse acesso aos seus advogados. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda. Mais de 90 jovens discutiram hoje a transição política em Angola. Isto num evento organizado pela Plataforma Juvenil pela Cidadania. É um movimento social que congrega os mais variados segmentos da juventude angolana para protagonizar a cidadania alargada. O Koko Mukuta diz-nos que nesta reunião houve um consenso. Há, na verdade, mudanças.
Segundo Aniceto Cunha, um dos jovens participantes deste debate, com João Lourenço no poder, já se nota a maior abertura em diversos setores do país.
Aqui vamos nos ater a um ditado popular: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ora, parece-me que é um bom momento para se aplicar esse ditado. E no que concerne às mudanças reais, sentimos que há uma maior liberdade. Aliás, basta que sejam duas pessoas diferentes para entendermos que há duas formas diferentes de pensar, sentir, estar e agir. Logo, os fatos em si falam por si mesmo. Uma vez que hoje sentimos uma maior liberdade, mudou-se a forma de se fazer comunicação com os órgãos do Estado, sobretudo, e sente-se uma maior abertura, sente-se um novo acreditar, é como se fosse um novo renascer das esperanças das pessoas.
A mesma opinião tem o Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil pela Cidadania, que promove o diálogo juvenil com a juventude, e diz que já se sente alguma mudança, mas o Presidente da República deve ter um diálogo mais abrangente e não apenas com o Conselho Nacional da Juventude, que congrega organizações partidárias.
Há sinais de abertura do atual governo, fruto dos últimos pronunciamentos do atual titular do Poder Executivo e chefe de Estado, João Lourenço. Mas o que é certo, nós precisamos de apresentar visões alternativas para que efetivamente possamos fazer parte da agenda pública do país. Muito falta por acontecer. O Presidente da República reuniu com a força juvenil que representa o Estado, o Conselho Nacional da Juventude, mas é importante que se alargue o diálogo com outras forças juvenis alternativas, de modo a termos um processo mais inclusivo e mais representativo da nossa juventude.
O debate vai percorrer também nos municípios de Viana e Cacoaco. No dia de hoje, a juventude refletiu em torno da transição política geracional que teve como orador o político Mfuka Muzemba e o exercício do poder para os novos caminhos da cidadania juvenil, presidido pelo analista político Walter Ferreira, moderados pelo jornalista e membro do Conselho da República Ismael Mateus, da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Vamos agora para o João Marcos, em Benguela, em fase de divulgação da proposta do governo para as autarquias em Angola. O secretariado da UNITA na província de Benguela acusa o MPLA de ter dado início uma estratégia que visa moldar a opinião de possíveis eleitores através de elites e das autoridades tradicionais. João.
As autoridades tradicionais, tal como se verificou nas últimas eleições legislativas, voltam a ser apontadas como estando ao serviço do partido no poder, com o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial, a falar em reedição de uma estratégia vista na altura da consulta pública para a Constituição em vigor.
Uma tendência de formatar as elites, as autoridades tradicionais, fazedores de opinião nas comunidades rurais, em que as autarquias só vão trazer o sofrimento do povo. Alguém que diz que aqui na Ibanga, não queremos autarquia na Ibanga. Quem diz que as autarquias passam-se na comunidade? Se a unidade principal é o município. Portanto, é só para ver como que a formatação das elites nas comunidades já começou, para que se o problema for levado à consulta pública, portanto, haver uma rejeição das autarquias em algumas áreas.
São notas tiradas durante uma missão parlamentar que descortinou lacunas em alguns municípios, sobretudo na saúde e educação, que a oposição associa o interesse pelo gradualismo no processo autárquico.
Algumas delas com o risco da própria vida, que é o bem mais precioso que nós temos. Dizer também que temos a constatação de alguma dificuldade de existência de meios de diagnóstico. Identificamos a inexistência de reagentes nos laboratórios. Um doente chega ao hospital, vai fazer determinada análise, não há reagentes, não se consegue determinar com rigor o seu verdadeiro problema.
Declarações do deputado Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, partido que viu o segundo secretário provincial do MPLA, António Capeu Acalianguila, sem entrevista gravada, minimizar as suas acusações, chamando para si o protagonismo na corrida às primeiras eleições autárquicas em Angola. Enquanto isso, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, em mais uma jornada de divulgação da proposta do Executivo, em Benguela, nega que existam já 64 municípios para o tiro de largada na luta para as 164 autarquias locais.
E há várias fases dessa estratégia. Uma delas vai ser a aprovação da lei sobre os critérios para a seleção dos municípios. Essa lei é que vai nos dizer, para a experiência inicial, nós vamos contar com municípios com as realidades tais, com as condições tais.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Agora temos o Teodoro em linha, o Teodoro Albano, as nomeações há cerca de 12 anos de diretores e coordenadores de escolas públicas de longe com mandatos expirados, estão a suscitar algum debate na província da Huila. Teodoro.
O primeiro grupo de responsáveis nomeados data de 2016 e de lá para cá mantém-se nos cargos ao arrepio dos regulamentos do setor que orientam para um mandato de 3 anos renováveis apenas por uma vez. Perante os factos, o diretor do Gabinete Provincial da Educação da Huila, Américo Chicote, admite falhas na avaliação do desempenho dos titulares de cargos de direção e chefia.
Por vezes, temos que admitir isso. Às vezes há alguma debilidade naquilo que é a avaliação do desempenho do titular de cargo de direção e chefia. E quando isso ocorre, não há matéria-prima para dizermos que esse deve continuar, esse não. Por isso temos sido rigorosos, temos chamado a atenção nos nossos encontros metodológicos, no sentido de haver algum rigor, alguma celeridade na avaliação do desempenho do titular de cargo de direção e chefia. Portanto, essa avaliação.
A ausência da avaliação do desempenho dos titulares de cargos de direção e chefia neste período de tempo na educação é um erro grave. Na visão do Sindicato Nacional de Professores Simprof na Huila, o secretário provincial do Simprof, João Francisco, entende que noutras paragens esta situação devia dar lugar a demissões por incompetência.
Se os professores são avaliados anualmente, qual é o problema de avaliar os diretores anualmente? Isso só mostra que a própria direção é incompetente, devia se auto-exonerar, porque as pessoas não podem continuar a aparecer com discursos ou desculpas falhadas, desfarrapadas, desprovidas de sentido de responsabilidade. O país precisa de pessoas sérias.
Os cargos de direção e chefia das escolas públicas nunca foram tão desejados como no presente, já que os seus titulares têm, por esta via, melhores ordenados. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington, do Estúdio 8. E ao microfone está convosco o João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na assistência técnica, o Alfredo Santos. Nós estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde, quando entrarmos na segunda meia hora, vamos também estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e assim Tchanoco, em Gabu. Não se esqueça, toda a nossa emissão está na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos também, fotos. Estamos também no Facebook, em Voa Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma informação, uma crítica, uma sugestão, pois um vídeo ou uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4500. 84.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Polícias italianos em Malange? É verdade, uma associação de ajuda de polícias italianos está em Malange. O seu presidente diz ter ficado chocado com a pobreza que viu até agora em Angola. Com efeito, o presidente da associação italiana Moto for Peace, Bernardo Lepore, considerou em Malange deplorável a vida da maioria dos angolanos em relação aos recursos naturais que o país possui. Isaías Soares.
Associação com projeto Missão Anônimos da Fé da Polícia Italiana, que realiza uma digressão por 8 países da África Subsaariana, está a documentar a atividade dos missionários católicos, entregar donativos às instituições de caridade da Igreja e constatar o problema das populações das aldeias. Lepore reconheceu a dignidade dos angolanos em não serem mendigos, independentemente do elevado índice de extrema pobreza, comparando os das localidades por onde a caravana motorizada passou. Em Angola, está de dia 4 deste mês.
Io mi aspettavo qualcosa di più, come dicevo prima, a parte i centri abitati c'è un'intera popolazione che vive nei villaggi con le capanne in condizioni, penso, estreme.
Noi sappiamo antes che Angola vinha da colonização e depois de uma guerra longa, ainda assim tínhamos a expectativa de encontrarmos um país melhor do que aquilo que vimos. Encontramos tanta gente nas aldeias com uma vida miserável. Um país que tem tantos recursos naturais e as pessoas vivem numa pobreza extrema.
Na província de Malange, os membros da Moto for Peace entregaram um donativo ao lar feminino da Arquidiocese da Igreja Católica no Dorilombe, município de Kakou, e vão disponibilizar dinheiro para a construção da escola local.
Nós recolhemos alguma coisa em termos de donativo, queríamos que fosse igual para os outros 7 países, são 8 países visitar. Agora, isto oferecemos à Diocese de Malange, mas ficamos ainda com a preocupação de apoiar a construção da escola do Dorilombe, do projeto do Dorilombe.
As relações entre as polícias dos países africanos tornou o projeto internacional, referiu o líder do comboio motorizado, que entrou em Angola pela província do Cunene, saído da Namíbia, passou pela Huila, Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malange, Lunda Sul e Moxico, neste preciso momento, com destino à Zâmbia. A verdadeira África está em Malange, mas as estradas precisam de ser terminadas, disse o turista emocionado.
Entrati nella vera Africa, abbiamo potuto vedere questa vegetazione incredibile. C'è un verde, un colore di verde che non è facile da vedere. Ci sono le montagne che hanno tutte queste formazioni di foglie che sembra che hanno dei mantelli.
E assim entramos na verdadeira África porque tivemos ocasião de ver esta vegetação incrível. Há uma cor verde aqui que não é fácil encontrar. Existem montanhas que têm essa formação de folhas, parece que estão cobertas de roupa. E tudo isso é emocionante.
E certos da tradução literal do presidente da Associação Italiana Moto for Peace, Bernardo Lepore, na Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Botswana, África do Sul e Lesoto é a rota da Associação Voluntária, criada em 2001 sem fins lucrativos, que integra mais de uma dezena de agentes da Polícia do Estado Federal da Itália, do Corpo Carabinieri, Guardas de Finanças e Forças Policiais da Bélgica, Austrália e Espanha. Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Hoje, equipa de Angola em ação na Liga dos Campeões e equipa de Moçambique em ação na Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, 1 de agosto, está ali, pertinho de Moçambique, na Suazilândia, a defrontar um Baban Swallows num jogo do Grupo D. Na primeira jornada, recorde-se, o 1 de agosto empatou em casa com o Etoile du Sahel da Tunísia. Neste grupo está tudo empatado, porque nessa jornada, Mbaban Swallows e Zesco da Zâmbia também empataram. De qualquer modo, um jogo para a equipa angolana, pelo menos não perder, para não se atrasar. Os outros dois clubes deste grupo defrontam-se amanhã, é o Etoile du Sahel, que recebe o Zesco da Zâmbia. Na Taça das Confederações, a União Desportiva do Songo, de Moçambique, recebe o Renascença de Marrocos, é o jogo do Grupo B. Na primeira jornada, a equipa moçambicana perdeu com a equipa egípcia do Al-Masri 2-0. Renascença bateu o El Hilal do Sudão 1-0. Este é um jogo que a União Desportiva não pode pensar em perder. Caso contrário, começa a ficar longe de se poder qualificar. Estamos no meio de maio, começam os preparativos das seleções para o Mundial. Para já, só a escolha de jogadores. Ontem, um dos favoritos, Brasil, anunciou os 23 jogadores da seleção que vão em busca do seu 6º título mundial. Neymar, que está lesionado há vários meses, está incluído. É, vamos a ver se vai jogar. À última hora, a seleção brazuca ficou sem Dani Alves, que se lesionou. Para o seu lugar, há duas possibilidades, Fagner do Corinthians e Danilo do Manchester City. Pormenor curioso, dos 23 convocados da seleção do Brasil, só 3 é que jogam no país. Argentina, outro favorito, eterna, anunciou os convocados preliminares, 35. A lista vai ser depois reduzida para 23. Na linha da frente, claro está, Messi, Dybala, do Juventus, Agüero, do Manchester City, Higuaín, do Juventus, e para além disso, temos Perotti, do Roma, Martínez, do Racing e Icardi, do Inter. Não vão todos, portanto, a grande decisão vai ser a inclusão ou não de Agüero. Portugal anuncia a sua seleção na quinta-feira. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State, iniciaram a meia-final da melhor forma. Foram ao Texas bater o Houston Rockets 119-106. Hoje, vice-campeões, Cleveland Cavaliers estão novamente em Boston para o segundo jogo da final da Conferência Leste. Perderam o primeiro, 108-83. Se perdem hoje, tudo fica um pouco mais difícil. Em Moçambique, alguns analistas consideram que os prazos do calendário eleitoral começam a ficar apertados e sugerem o adiamento da revisão pontual da Constituição para incorporar o pacote sobre a descentralização. Outros, no entanto, entendem que um possível adiamento pode ser foco de novo conflito no país. Ramos Miguel.
Em debates promovidos sobre este assunto, tem sido sublinhado o facto de que as matérias que implicam a revisão constitucional já vão muito atrasadas, uma vez que faltam apenas cerca de 5 meses para a realização das eleições autárquicas. Mas, para Gilberto Xaxai, não se pode adiar a revisão da Constituição da República, porque isso pode constituir foco de conflito.
Se adiar é agora, próximo ano também vamos direto fazer. Depois, como a Câmara já morreu, não vão estar bendados de novo para a guerra. Vamos dizer, não, vamos pensar que, como o nosso pai morreu, já estão começando a engolir de mentira.
O jurista Tomás Vera Mara afirma que se a ideia é descentralizar com segurança jurídica e política e com conhecimento seguro por parte dos moçambicanos sobre o que é que isso implica, seria muita sabedoria se decidisse por adiar a revisão pontual da Constituição, porque de outro modo...
Há de se fazer uma revisão sobre a data das eleições em que as partes não estão convictas do significado de aprovar. As partes não estão informadas, as bases não dominam o alcance verdadeiro do pacote aprovado. E isso pode ser foco de novas tensões.
Para outros analistas, o problema é que vai ser necessário fazer alterações profundas.
Trata-se de fazer uma alteração ao quadro legal, mas também ao quadro institucional do país. E uma alteração bastante relevante.
E isso terá que ser feito para que a paz seja efetiva no país.
É um projeto que poderá resolver, em parte, as grandes desinteligências a que o país se encontra, para salvaguardar o interesse nacional, salvaguardar a unidade nacional.
Segundo Manuel Alves, os prazos estão, de facto, a ficar apertados, pelo que terá que haver um meio termo.
Isso entrará
benefício para uns e em prejuízo de outros, o que não era justo, não é? Será que haverá um meio termo para ver se haja um ajuste, não sei de que modo.
Refira-se que tanto para Filim como para Namo, a ideia é dar continuidade aos debates sobre a descentralização na Assembleia da República, não tendo sido ainda colocada a hipótese de adiamento da revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. No nosso programa falámos sobre o papel dos SOBAS na política, numa reportagem do João Marcos, pois na Guiné-Bissau a forte presença dos régulos nas atividades políticas e governativas tem levantado debate sobre o real papel que lhe é reservado na sociedade guineense. O Lassana Kassamá tem a reportagem.
Sulemane Kassamá, um dos juristas com domínio sobre o exercício do poder dos régulos na Guiné-Bissau, falou do papel reservado pela Constituição da República a esta classe de poder tradicional guineense.
Não é um poder político e não se envereda pela política. A função de régulo é servir da ponte entre as estruturas administrativas, quer dizer, o poder administrativo e político, o poder do Estado, propriamente dito, e a população ou a etnia em causa. E, na verdade, pelo que nós podemos constatar nos últimos 10, 20 anos, depois com o advento da democracia, a primeira situação complicada que nós assistimos é o surgimento de régulos com papel de deputado. Portanto, esse papel não pode ser exercido por uma pessoa que tenha uma ligação política forte e clara, porque a pessoa acaba por deslocar-se da sua própria competência, da sua própria função, indo para uma atividade política. Não é só uma questão de credibilidade, mas também é uma questão de manutenção do régulo na sua posição enquanto tal, dentro da comunidade a que pertence.
Na atual crise política, ainda em processo de contenção, os régulos estiveram presentes, tanto assim que foram chamados em diferentes ocasiões e audiências políticas. E hoje estão agrupados numa Confederação Nacional dos Regulados da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos régulos e o seu papel na cena política da Guiné-Bissau. E como estávamos a falar na Guiné-Bissau, hoje vamos ficar com um pouco de música da Guiné-Bissau. Vamos ficar com Elida Almeida, Jamoja.
Canhas por um tamor e quem chegarim. Sabe flapa onde que passa? Um sorar um corda espantar o li. Um grevota pra casa, caminhos tão longe. Bata, prende, trava um fumo. Existe na fase um rolo. Mostrar o onde tá vendendo. Uma me solta e fica perdendo. Bata, prende, trava um fumo. Existe na fase um rolo. Mostrar o onde tá vendendo. Mami, só que fica a perder. Nós estamos no pai. Entreva a outra minha mãe. Redam-se e pensou. Tenho de amar a ilusão. Nunca sabe flapa onde que me passa. Um sorar um corda espantar o li. Nunca volta pra casa, caminhos tão longe. Bata, prende, trava um fumo. Existe, não faz um rolo. Mostrar onde tá vendendo. Uma missão que fica perdendo. Bata, prende, trava um fumo. Existe, não faz um rolo. Mostrar onde tá vendendo. Uma missão que fica perdendo. Nós amor no pai. Creva outra minha mãe. Perdão-se, perdão. Tenho de amar a ilusão. Tenho de, tenho de, tenho onde a mar é ilusão. Tem onde a droga é ilusão. Tem onde a mar é ilusão. Tem onde a droga é ilusão.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 15 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Maputo, Moçambique e em todo o país são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, milhares de palestinianos participam no enterro de 60 pessoas mortas ontem pelas forças israelitas. O Parlamento Escocês rejeitou hoje formalmente legislação para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, isto em Cabo Verde, com a Pidjigiti Capital FM na Guiné-Bissau, na capital Bissau, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sisha Oku em Cabu, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Esta emissão está disponível na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos também presentes na mídia social, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Al Santos. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Vamos às notícias. Milhares de palestinianos participaram hoje no enterro das 60 pessoas mortas ontem por forças israelitas quando protestavam contra a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém e contra a formação do Estado de Israel. Novos protestos aconteceram hoje, tendo as forças israelitas disparado gás lacrimogéneo, mas não há informações de mortos. Lojas, escolas, universidades e instituições estão hoje fechadas na faixa de Gaza, assim como na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, em sinal de luto para assinalar o que os palestinianos chamam Nakba, a tragédia que consideram ter existido após a criação do Estado de Israel em 1949. Entretanto, em comunicado, o exército israelita disse que, entre os 60 mortos de ontem, pelo menos 24 eram terroristas com antecedentes documentados. Mais de 2.300 pessoas ficaram feridas.
Os Estados Unidos impuseram sanções contra o presidente do Banco Central iraniano, Valiola Saif, acusando-o de ajudar a canalizar milhões de dólares para o grupo militante baseado no Líbano, o Hezbollah. O anúncio refere que a decisão corta o uso pelo Irão de uma rede bancária e segue-se a tentativa, na passada quinta-feira, da rede financeira das forças dos guardas revolucionários que procuravam a transferência de milhões de dólares através dos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos sustentam que a troca de divisas possibilitou a transferência de centenas de milhões de dólares para a Força dos Guardas Revolucionários para poder financiar as operações subversivas no Médio Oriente.
Os parlamentares russos aprovaram por unanimidade retaliar contra os Estados Unidos e outras nações ocidentais pelas sanções impostas o mês passado por Washington contra algumas das maiores empresas russas e empresários. Uma das medidas permite ao Kremlin impor sanções em resposta a medidas idênticas. Uma outra considera ser uma ofensa, respeitando as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, ou fornecer qualquer informação ao Conselho sobre essa questão.
O Parlamento Escocês rejeitou hoje formalmente a legislação para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, uma decisão sem precedente que abre as portas a uma crise constitucional. Os legisladores no Parlamento da Escócia votaram por 93 contra 30 recusar dar consentimento legislativo à legislação sobre a saída da União Europeia a ser debatida no Parlamento Britânico.
O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Zimbábue, Apex Council, recusou hoje O aumento de 15% dos salários, anunciado pelo governo do presidente Emmerson Mnangagwa, e defendeu que os vencimentos mais baixos devem ser duplicados. O sindicato afirmou que a oferta do governo está abaixo do limite da linha de pobreza, estipulado em 591 dólares zimbabuianos, quando o salário mais baixo é de 253. O Estado gasta mais de 90% do seu orçamento em salários e pensões, mas o presidente Mnangagwa procura conter os protestos a poucos meses das eleições, que devem realizar-se em junho ou julho. Em março e abril, médicos e enfermeiros fizeram greves para exigir melhores salários.
Nos próximos 25 minutos será também notícia nesta página de rádio a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém, isto no Israel. De Moçambique iremos falar da crise de casamentos prematuros em Nampula e outra crise vem-nos da Guiné-Bissau com uma crise relacionada com os líderes tradicionais, os chamados réguas. Falaremos de um ato insólito de violência em Cabo Verde. Para já, vamos a Moçambique, onde alguns analistas dizem que os prazos do calendário eleitoral começam a ficar apertados e sugerem o adiamento da revisão pontual da Constituição para incorporar o pacote sobre a descentralização acordada pelo malogrado Afonso de Lacama e Filipe Nyusi. Mas outros entendem que um possível adiamento pode ser foco de novo conflito no país. Reporta o Ramos Miguel.
Em debates promovidos sobre este assunto, tem sido sublinhado o facto de que as matérias que implicam a revisão constitucional já vão muito atrasadas, uma vez que faltam apenas cerca de 5 meses para a realização das eleições autárquicas. Mas para Gilberto Xaxai não se pode adiar a revisão da Constituição da República porque isso pode constituir foco de conflito.
Se adiarem agora, próximo ano também não vão direto me fazer. Depois, como já cama já morreu, não vão estar arrebentados de novo outra guerra. Vamos dizer, não, vão pensar que, como nosso pai morreu, já estão começando a dizer mentira.
O jurista Tomás Vera Mara afirma que se a ideia é descentralizar com segurança jurídica e política e com conhecimento seguro por parte dos moçambicanos sobre o que é que isso implica, seria muita sabedoria se decidisse por adiar a revisão pontual da Constituição, porque de outro modo
há de se fazer uma revisão sobre a data das eleições, em que as partes não estão convictas do significado de aprovar, as partes não estão informadas, as bases não dominam o alcance verdadeiro do pacote aprovado, e isso pode ser foco de novas tensões.
Para outros analistas, o problema é que vai ser necessário fazer alterações profundas.
Trata-se de fazer uma alteração ao quadro legal, mas também ao quadro institucional do país. E uma alteração bastante relevante.
E isso terá que ser feito para que a paz seja efetiva no país?
É um projeto que poderá resolver, em parte, as grandes desinteligências a que o país se encontra, para salvaguardar o interesse nacional, salvaguardar a unidade nacional.
Segundo Manuel Alves, os prazos estão, de facto, a ficar apertados, pelo que terá que haver um meio termo.
Isso trará benefício para uns e tem prejuízo de outros, o que não era justo, não é? Terá que haver um meio termo para fazer que haja um ajuste, não sei de que modo.
Refira-se que, tanto para Filim como para Renamo, a ideia é dar continuidade aos debates sobre a descentralização na Assembleia da República, não tendo sido ainda colocada a hipótese de adiamento da revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E quando são 13 horas e 38 minutos e 30 segundos, continuamos a falar de Moçambique. Isto para dizer que, tal como em todo o mundo, o sonho das raparigas moçambicanas é estudar e ter uma formação profissional. Mas em Nampula, mas a norte, há muitas meninas que são impedidas de sonhar, tal como aqui conta a Dina Sualehe.
Antes de atingir a idade adulta, meninas vêm-se obrigadas a casar, na maior parte das vezes com homens adultos, cuidar do lar e de crianças. É caso de Margarida Martins, atualmente com 17 anos. Ela foi obrigada a casar-se aos 15 anos para reduzir os encargos da família, que, segundo disse, vive na pobreza. Na altura, Margarida frequentava a quarta classe. Agora já é mãe de um filho de 2 anos e disse que gostaria de voltar à escola para ser professora ou enfermeira.
Agora, que sou uma quarta classe. Apareceu o senhor na minha casa e disse que gostou de mim e queria casar-me. Os meus pais aceitaram. Moçambique é um dos países com as taxas mais elevadas de casamentos precoces a nível mundial. As meninas residentes na zona rural são as principais vítimas dessa prática. Entretanto, neste momento está em fase de auscultação o projeto de lei de prevenção e combate aos casamentos precoces, um instrumento que vai penalizar os indivíduos que casarem e obrigarem menores de idade a contraírem casamentos. Várias organizações estão a ser ouvidas para a elaboração dessa lei. Maria Arthur, da Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros, fala da importância da futura lei para o país à medida em que a mesma aborda a prevenção, penalização e reinserção da mulher vítima do casamento prematuro.
Primeiro, a dimensão da prevenção. Vamos prevenir. Depois, a seguir, considera o que fazer com as mulheres ou meninas que se encontram em situação de casamento prematuro. Por exemplo, nós podemos, a lei quando sai, nós podemos encontrar casamentos com crianças, em que as mulheres ainda são crianças, e podemos encontrar casamentos em que as mulheres hoje são adultas, mas foram casadas em crianças. Então, a lei prevê o enquadramento de todas estas situações.
Depois da aprovação desta lei, o governo deverá aprovar um fundo para combater os casamentos precoces no país. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. E nós de Nampula partimos para a Guiné-Bissau, onde a forte presença de réguas nas atividades políticas e governamentais levanta um debate sobre o real papel deste grupo. Os réguas existem há séculos, são tidos como moralizadores das comunidades e seguem uma base de sucessão hierárquica, igual à de uma sociedade monárquica. Isto é o que nos conta o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, que segue a agitação sobre o papel destes líderes numa Guiné democrática.
Sulemane Kassamá, um dos juristas com domínio sobre o exercício do poder dos réguas na Guiné-Bissau, falou do papel reservado pela Constituição da República a esta classe de poder tradicional guineense.
Não é um poder político e não se envereda pela política. A função de réguas é servir da ponte entre a estrutura administrativa, quer dizer, o poder administrativo e político, o poder do Estado, propriamente dito, e a população ou a etnia em causa. E, na verdade, pelo que nós podemos constatar nos últimos 10, 20 anos, depois com o advento da democracia, a primeira situação complicada que nós assistimos é o surgimento de réguas com papel de deputado. Portanto, esse papel não pode ser exercido por uma pessoa que tenha uma ligação política forte e clara, porque a pessoa acaba por deslocar-se da sua própria competência, da sua própria função, indo para uma atividade política.
Adicionado a este argumento, ouvimos também o jurista Fodemané, igualmente investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
A necessidade de Estado tem nas leis que são votadas de acordo com a estrutura dos órgãos do Estado. A legitimidade do poder tradicional vem da base, da comunidade, da tradição. Ora, quando essas duas coisas estão a misturar-se, tanto há o risco de aquele que tiver mais força no terreno conseguir subsumir e engolir o outro poder.
E em consequência do envolvimento dos réguas nas atividades políticas, eis por outro lado o argumento defendido pelo jurista Sulemane Kassamá.
Não é só uma questão de credibilidade, mas também é uma questão de manutenção do réguas na sua posição enquanto tal, dentro da comunidade a que pertence.
Na atual crise política, ainda em processo de contenção, os réguas estiveram presentes, tanto assim que foram chamados em diferentes ocasiões e audiências políticas. E hoje estão agrupados numa Confederação Nacional dos Regulados da Guiné-Bissau. Da Sankasama, Voz América em Bissau.
A viatura do ativista social e líder do movimento Socol, Salvador Mascarenhas, isto em Cabo Verde, foi vandalizada na cidade do Mindelo. Mascarenhas disse ao Eugênio Teixeira, nosso correspondente naquele país, que estranha que tenham partido o vidro da viatura sem, contudo, terem levado objetos que estavam dentro da mesma.
Salvador Mascarenhas afirma que essa atitude em nada o vai intimidar de continuar a luta por um São Vicente e Cabo Verde melhor, mas sim ganhará mais força para dar o contributo em prol do desenvolvimento do país.
Pelo contrário.
entrar, dando-nos mais força. Temos recebido imenso apoio depois de termos noticiado essa situação. Toda a gente está. Porque isso é uma questão natural, defender a ilha, o país, o cidadão. Nós não somos partidos, nem, não somos partidos. Vamos a ter uma atitude política não partidária. E neste momento, 70% da população está descontente com a política dos partidos. E isso, claro, está a pôr em perigo algum status quo. E quando se mexe com o dinheiro das pessoas, às vezes as reações não são as mais corretas.
O ativista considera que na democracia deve haver tolerância, pelo que as pessoas devem ter a liberdade de exercer a sua cidadania, cumprindo os parâmetros da lei, apresentando sempre argumentos e nunca optando por atos de vandalismo ou violência.
Às vezes nem são pessoas partidárias, são pessoas interesseiras e que estão a utilizar o sistema para este crescimento. Eu não tenho a certeza, nem sido vandalismo político, mas é uma suspeita muito grande. E quando é assim, devemos aproveitar para chamar a atenção para que essas coisas não aconteçam, mesmo com outras pessoas.
O analista político João de Deus Carvalho lamenta o sucedido, uma situação que, segundo ele, acontece infelizmente devido a certa intolerância das pessoas e a situação menos boa da segurança que o país atravessa. Para já, Carvalho não afirma tratar-se de um caso de vandalismo político, mas realça que a luta social de Salvador Mascarenhas incomoda muita gente.
Pode ser também uma tentativa de um querer intimidade, mas não vejo que, conhecendo o Salvador como conheço, portanto, pela comunicação social, que um ato desses tem intimidade. De qualquer das formas, é uma situação a lamentar, porque eu acho que numa sociedade de homens livres, a liberdade de expressão de pensamento são valores essenciais inerentes à dignidade da pessoa humana e que são o baluarte de um Estado e de uma sociedade democrática. Portanto, se não se respeitar esses valores, hipotecamos a própria democracia.
Analista João de Deus Carvalho lamenta a situação de vandalismo contra a viatura do ativista social Salvador Mascarenhas, líder do movimento Socol, sediado em Mindelo, São Vicente. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém levantou uma onda de manifestações na região e no mundo. Palestinianos em Gaza protestavam há mais de um mês para exigir o direito de refugiados retornarem à terra de onde foram forçados a sair, isto na altura da criação do Israel. A inauguração da Embaixada aconteceu numa altura em que Israel marcava o 70º aniversário da sua nação e os palestinianos choravam por terem perdido a terra. Israel diz que as tentativas de violar a vedação de segurança entre Gaza e os seus espaço deve ser travada. A Casa Branca disse que as mortes que ocorreram em Gaza são por culpa do Hamas. Mas alguns americanos questionam a necessidade de transferir a embaixada para uma cidade altamente contestada. Um grupo de jovens judeus protestou junto ao Hotel Trump, aqui em Washington, exigindo o fim da ocupação e direitos iguais para os palestinianos. Ethan Miller, um deles, disse que Jerusalém é uma cidade profundamente dividida, uma cidade assustada pela ocupação e onde 370 mil palestinianos vivem sem direitos iguais que os seus vizinhos israelitas.
Jerusalem is a deeply divided city. It's a city that's been scarred by the occupation and where 300.
A Grã-Bretanha e a França estão entre os tantos críticos que dizem que os Estados Unidos violaram a lei internacional e resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Binal Yildirim, primeiro-ministro da Turquia, disse que o facto dos Estados Unidos, que afirmaram-se mediadores para preservar a paz na região, ter uma mão neste massacre é inaceitável. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, defende o diálogo entre Israel e Palestina e diz que o seu país várias vezes se ofereceu a mediar e reafirma a disponibilidade. Líderes da Palestina dizem que a decisão americana de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém matou o processo de paz do Médio Oriente. De Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América e hoje é quarta-feira, é dia de falarmos de política americana, isto na terceira página desta emissão. Aqui nos Estados Unidos, ainda faz correr tinta a investigação de Robert Mueller ao alegado conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia, um assunto a ser destacado pelo João Santa Rita.
Ontem, por exemplo, o Washington Post publicou um editorial em que elogiava Mueller pelo que disse ser o seu profissionalismo, integridade e eficiência notável. O jornal fez notar que isto, não é claro está, a opinião do presidente Trump, que tem descrito a investigação como uma caça às bruxas e tudo o resultado do que chama notícias falsas para pôr em causa a sua eleição. Na semana passada, o vice-presidente Mike Pence disse publicamente que após mais um ano de investigações tinha chegado à altura de se pôr fim a isso. Importa aqui dizer que quando o procurador especial foi nomeado, foi-lhe dada a tarefa de investigar o alegado conluio com a Rússia nas eleições ou, citamos, assuntos que surgiram ou possam surgir dessa investigação. O Washington Post faz notar que até agora 19 pessoas e 3 companhias foram indiciadas, incluindo Paul Manafort, que foi brevemente chefe da campanha de Trump, e o seu antigo conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn. Manafort é acusado de fuga ao fisco e lavagem de dinheiro por negócios que teve com o governo da Ucrânia, e Flynn de ter mentido a um investigador sobre um telefonema que manteve com o embaixador russo durante o período de transição, algo que, por si só, dizem os especialistas, não é ilegal. Os críticos da investigação fazem notar que das 19 pessoas indiciadas, 13 são cidadãos russos envolvidos na divulgação de informação falsa através do Facebook e de outros meios de redes sociais.
O governo da África do Sul decidiu retirar o seu embaixador de Israel numa condenação do que diz ser o último ato de agressão violenta da repressão dos protestos palestinianos pela inauguração da embaixada americana para Jerusalém, ou melhor, a transferência da embaixada para Jerusalém. Em Joanesburgo, um grupo de 100 pessoas manifestou-se em frente à embaixada dos Estados Unidos e reiterou o apoio à decisão do governo sul-africano, que, no entanto, foi condenado pela comunidade judaica. Álvaro Lugero Andrade.
O executivo sul-africano disse condenar em termos mais enérgicos os incidentes de ontem na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, que provocaram 60 mortos e mais de 2 mil feridos. Em consequência, anunciou a retirada em regime de urgência do embaixador Sizen Gombane e pediu a investigação às mortes dos palestinianos. Cerca de 100 pessoas frente à embaixada americana em Joanesburgo manifestaram hoje o seu apoio à decisão do governo sul-africano, como disse uma jovem identificada como Rosa, à correspondente da Voz da América.
É uma medida realmente importante para a África do Sul começar a tomar uma posição. A África do Sul foi prejudicada pelo apartheid e, como disse Nelson Mandela, a África do Sul não pode ficar livre até que a Palestina esteja livre. Não podemos apenas observar. Não podemos deixar crianças serem assassinadas, não podemos deixar civis serem assassinados.
Entretanto, o grupo que congrega os judeus na África do Sul discorda. A diretora nacional, Wendy Kahn, diz ter ficado desapontada com a decisão.
Não acreditamos que se possa alcançar algo com o encerramento da embaixada. A África do Sul tem um histórico de negociação e diálogo e acreditamos que, de muitas maneiras, o governo pode desempenhar um papel na resolução deste conflito realmente terrível.
Refira-se que 32 estados africanos estiveram presentes na inauguração da embaixada ontem em Jerusalém, entre eles Angola, que, no entanto, hoje condenou fortemente o que considera ser uma política violenta contra os palestinianos.
E continuamos a falar da África do Sul, desta vez para dizer que trabalhadores vão começar dentro em breve a construção de uma nova central solar com potência de 100 megawatts nas proximidades da localidade de Pofadel. Em Marrocos, a ampliação de uma central de energia solar vai aumentar a sua capacidade de 580 megawatts. A energia solar tem demorado a chegar à África Ocidental, conforme refere o trabalho de Bram Postumus, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Je voudrais annoncer le lancement du plan solaire dénommé Yelen, qui signifie lumière.
A maior central de energia solar de África Ocidental foi oficialmente inaugurada em novembro de 2017. Encontra-se localizada em Xacotuli, nos arredores da capital do Burkina Faso. Custou 55 milhões para construir. O dinheiro foi proveniente da França e da União Europeia e produz 30 megawatts. Antes de Zactuli, a maior central da África Ocidental estava localizada em Bokal, no Senegal. Tinha sido inaugurada em 2016, custando 30 milhões, verba proveniente de investidores senegaleses e de um fundo internacional financiado por 3 governos europeus. Fornece energia a 160 mil pessoas no Senegal, com um desconto de 40% do custo da rede. Moussa Koulibaly, que dirige uma das mais antigas empresas solares, explica a razão do desconto.
E, dans la plupart des cas, nous avons démontré que le coût du kilowatt-heure du solaire était plus faible que le coût.
Quantas mais pessoas desejarem o produto, mais barato fica. Com investimentos dos Estados Unidos e da China, a indústria tem aumentado e os custos da produção têm reduzido. A legislação também mudou na região. Até recentemente, os produtores de energia independentes não podiam existir. A lei pura e simplesmente proibia. O Senegal aboliu a proibição da energia no estatal em 1998 e o Mali no ano de 2000, enquanto o Burkina Faso apenas em 2017. O Senegal tem agora 4 centrais de energia solar. O Burkina Faso constrói mais 2 e a África do Sul e Marrocos têm 12 centrais cada um. A lista continua a aumentar. Quénia, Etiópia, Moçambique, Gana e Mauritânia. Durante a noite, cerca de 600 milhões de africanos ainda usam velas e lâmpadas de querosene para iluminar as casas. Muitos vivem nas amplas zonas rurais do continente. Aumenta o interesse na energia solar na África Ocidental. O Mali construiu pequenas redes locais.
É a expansão da tecnologia, o fato que os gens comecem a se interessar a consumir o produto, a rende o produto.
Segundo Koulibaly, é feita a avaliação das necessidades elétricas de uma aldeia e é construída uma rede independente local baseada nessas necessidades. A energia solar não será suficiente para responder às necessidades energéticas de África, mas para os produtores de energia privados, o futuro antevê-se brilhante.
Hoje, equipa de Angola em ação na Liga dos Campeões e equipa de Moçambique em ação na Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, 1 de agosto, está ali, pertinho de Moçambique, na Suazilândia, a defrontar um Baban Swallows num jogo do Grupo D. Na primeira jornada, recorde-se, o 1 de agosto empatou em casa com o Etoile du Sahel da Tunísia. Neste grupo está tudo empatado, porque nessa jornada, Baban Swallows e Zesco da Zâmbia também empataram. De qualquer modo, um jogo para a equipa angolana, pelo menos não perder, para não se atrasar. Os outros dois clubes deste grupo defrontam-se amanhã, é o Etoile du Sahel, que recebe o Zesco da Zâmbia. Na Taça das Confederações, a União Desportiva do Songo, de Moçambique, recebe o Renascença de Marrocos, é o jogo do Grupo B. Na primeira jornada, a equipa moçambicana perdeu com a equipa egípcia do Al Masri 2-0. Renascença bateu o El Hilal do Sudão 1-0. Este é um jogo que a União Desportiva não pode pensar em perder. Caso contrário, começa a ficar longe de se poder qualificar. Estamos no meio de maio, começam os preparativos das seleções para o Mundial. Para já, só a escolha de jogadores. Ontem, um dos favoritos, Brasil, anunciou os 23 jogadores da seleção que vão em busca do seu 6º título mundial. Neymar, que está lesionado há vários meses, está incluído. É, vamos a ver se vai jogar. À última hora, a seleção brazuca ficou sem Dani Alves, que se lesionou. Para o seu lugar, há duas possibilidades, Fagner do Corinthians e Danilo do Manchester City. Pormenor curioso, dos 23 convocados da seleção do Brasil, só 3 é que jogam no país. Argentina, outro favorito, eterna, anunciou os convocados preliminares, 35. A lista vai ser depois reduzida para 23. Na linha da frente, claro está, Messi, Dybala, do Juventus, Agüero, do Manchester City, Higuaín, do Juventus, e para além disso, temos Perotti, do Roma, Martínez, do Racing e Icardi, do Inter. Não vão todos, portanto, a grande decisão vai ser a inclusão ou não de Agüero. Portugal anuncia a sua seleção na quinta-feira. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State, iniciaram a meia-final da melhor forma. Foram ao Texas bater o Houston Rockets 119-106. Hoje, vice-campeões, Cleveland Cavaliers estão novamente em Boston para o segundo jogo da final da Conferência Leste. Perderam o primeiro, 108-83. Se perdem hoje, tudo fica um pouco mais difícil.
E depois do desporto com João Santarita, vamos agora apresentar as manchetes de alguns principais jornais norte-americanos. São esperados mais protestos em Gaza, enquanto aumenta o número de vítimas dos violentos confrontos, titula o Washington Post, publicado aqui na capital dos Estados Unidos. O New York Times escreve sobre as mortes em Gaza, uma nova embaixada em Jerusalém e nenhum sinal de paz. Este diário apresenta atualizações das notícias sobre a situação em Gaza. O Washington Post indica que a decisão de Trump de poupar uma empresa chinesa surpreende as autoridades enquanto se aguarda o início de conversações comerciais. Este diário dá conta da tempestade que assolou ontem a área da capital federal, derrubando árvores, provocando enchentes e corte de energia. e com estas notas da imprensa americana, destacando em particular o Washington Post, o New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina em português da Voz da América a partir da cidade de Washington. Termina também a nossa transmissão em Onda Média. De mim, Amancio Miguel, um grande abraço e a promessa de voltar amanhã para mais uma segunda parte da emissão vespertina. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que se prepara para tomar as rédeas na terceira e última parte desta emissão vespertina. Amigos, muito boa noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 30 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, milhares de palestinianos participaram nos funerais das pessoas mortas quando protestavam contra a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. No Zimbábue, funcionários públicos recusam aumento proposto pelo governo. 15 de maio, terça-feira de 2018, estaremos com a política nos Estados Unidos de saúde, teremos resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, alguns analistas dizem que os prazos do calendário eleitoral começam a ficar apertados e surge o adiamento da revisão pontual da Constituição, isto para incorporar o pacote sobre a descentralização, mas outros entendem que um possível adiamento pode ser foco de novo conflito no país. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em debates promovidos sobre este assunto, tem sido sublinhado o facto de que as matérias que implicam a revisão constitucional já vão muito atrasadas, uma vez que faltam apenas cerca de 5 meses para a realização das eleições autárquicas. Mas para Gilberto Xaxai não se pode adiar a revisão da Constituição da República porque isso pode constituir foco de conflito.
Se adiarem agora, próximo ano também vão diretamente fazer. Depois, como a Câmara já morreu, não vão estar bendados de novo outra guerra. Vamos dizer, não, vão pensar que, como nosso pai morreu, já estão começando a engolir de mentira.
O jurista Tomás Vera Mar afirma que se a ideia é descentralizar com segurança jurídica e política e com conhecimento seguro por parte dos moçambicanos sobre o que isso implica, seria muita sabedoria se decidisse por adiar a revisão pontual da Constituição, porque de outro modo...
Há de se fazer uma revisão sobre a data das eleições em que as partes não estão convictas do significado de aprovar. As partes não estão informadas, as bases não dominam o alcance verdadeiro do pacote aprovado. E isso pode ser foco de novas tensões.
Para outros analistas, o problema é que vai ser necessário fazer alterações profundas.
Trata-se de fazer uma alteração ao quadro legal, mas também ao quadro institucional do país. E uma alteração bastante relevante.
E isso terá que ser feito para que a paz seja efetiva no país?
É um projeto que
poderá resolver em parte as grandes desinteligências a que o país se encontra, para salvaguardar o interesse nacional, salvaguardar a unidade nacional.
Segundo Manuel Aves, os prazos estão de facto a ficar apertados, pelo que terá que haver um meio termo.
Isso dará benefício para uns e tem prejuízo em outros, o que não era justo, não é? Terá que haver um meio termo para ver se haja um ajuste, não sei de que modo.
Refira-se que tanto para a Frelimo como para a Renamo, a ideia é dar continuidade aos debates sobre a descentralização na Assembleia da República, não tendo sido ainda colocada a hipótese de adiamento da revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Para a forte presença de Regos nas atividades políticas e governativas, levanta um debate sobre o real papel daquele grupo. Os Regos existem há séculos. São tidos como moralizadores das comunidades e seguem uma base de sucessão hierárquica igual à de uma sociedade monárquica. Lassana Kassamá segue a agitação sobre o papel destes líderes numa Guiné democrática.
Sulemane Kassamá, um dos juristas com domínio sobre o exercício do poder dos Regos na Guiné-Bissau, falou do papel reservado pela Constituição da República a esta classe de poder tradicional guineense.
Não é um poder político e não se envereda pela política. A função de Regos é servir da ponte entre a estrutura administrativa, quer dizer, o poder administrativo e político, o poder do Estado, propriamente dito, e a população ou a etnia em causa. E, na verdade, pelo que nós podemos constatar nos últimos 10, 20 anos, depois com o advento da democracia, a primeira situação complicada que nós assistimos é o surgimento de Regos com papel de deputado. Portanto, esse papel não pode ser exercido por uma pessoa que tenha uma ligação política forte e clara, porque a pessoa acaba por deslocar-se da sua própria competência, da sua própria função, indo para uma atividade política.
Adicionado a este argumento, ouvimos também o jurista Fodemané, igualmente investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
A necessidade do Estado vem nas leis que são votadas de acordo com a estrutura dos órgãos do Estado. A legitimidade do poder tradicional vem da base, da comunidade, da tradição. Ora, quando essas duas coisas estão a misturar-se, tanto há um risco de aquele que tiver mais força no terreno conseguir subsumir e engolir o outro poder.
E em consequência do envolvimento dos Regos nas atividades políticas, eis por outro lado o argumento defendido pelo jurista Sulemane Kassamá.
Não é só uma questão de credibilidade, mas também é uma questão de manutenção do Regos na sua posição enquanto tal, dentro da comunidade a que pertence.
Na atual crise política, ainda em processo de contenção, os Regos estiveram presentes, tanto assim que foram chamados em diferentes ocasiões e audiências políticas. E hoje estão agrupados numa Confederação Nacional dos Regulados da Guiné-Bissau. Da Sankasama, Voz América em Bissau.
Situação da economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na nossa habitual revista económica, começamos hoje por falar de um relatório da Organização Mundial do Trabalho que revelou que cerca de 24 milhões de novos empregos serão criados no mundo até 2030 se forem colocadas em práticas políticas adequadas para promover uma economia mais verde. Segundo a OIT, as ações para limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius irão criar empregos suficientes para compensar amplamente a perda de 6 milhões de empregos em outros setores. O documento adianta que, a nível regional, haverá uma criação líquida de emprego de 3 milhões nas Américas, 14 milhões na Ásia e no Pacífico e de 2 milhões na Europa, graças às medidas adotadas na produção e uso de energia. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o governo angolano assinaram um acordo financeiro de 7,6 milhões de dólares para beneficiar cerca de 8 mil famílias em zonas rurais de Angola. Este financiamento, que visa aumentar a segurança alimentar e nutricional daquelas famílias, está destinado às províncias de Benguela, Cunene e Huila. A União Europeia formaliza hoje a atribuição de financiamentos a Moçambique no valor global de 50 milhões de dólares, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A ajuda traduz-se num apoio não reembolsável e faz parte dos recursos alocados pela União Europeia a Moçambique através do Fundo Europeu de Desenvolvimento. O valor destina-se à ação de preparação de projetos e apoio institucional ao setor de energia e ao programa de apoio à gestão das finanças públicas. As mulheres brasileiras, que representam 51% da população, ganhou menos 25% do que os homens no exercício das mesmas funções, revelou hoje o Banco Mundial. Ainda que estejam em maioria no Brasil, as mulheres representam apenas 43% da força de trabalho e ocupam 37,8% dos cargos mais elevados. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, pressionada pela queda das vendas a retalho em abril e pela falta de avanços nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Analistas afirmam que os mercados norte-americanos estão a ser prejudicados pelas declarações do embaixador dos Estados Unidos na China, Terry Branstad, que disse que os dois gigantes mundiais estão ainda muito longe de resolverem as negociações comerciais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A investigação ao alegado conluio entre a Rússia e a campanha eleitoral do presidente Trump entrou no seu segundo ano. E como seria de esperar, há crescentes opiniões divergentes sobre esta investigação, que para já não parece estar prestes a terminar. Isto ao mesmo tempo que se dão os preparativos para a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Detalhes com o João Santa Rita.
A investigação do procurador especial Robert Mueller ao alegado conluio com a Rússia continua a causar controvérsia, principalmente agora que a investigação entrou no seu segundo ano. Ontem, por exemplo, o Washington Post publicou um editorial em que elogiava Mueller pelo que disse ser o seu profissionalismo, integridade e eficiência notável. O jornal fez notar que isto, não é claro está, a opinião do presidente Trump, que tem descrito a investigação como uma caça às bruxas e tudo o resultado do que chama notícias falsas para pôr em causa a sua eleição. Na semana passada, o vice-presidente Mike Pence disse publicamente que após mais um ano de investigações tinha chegado à altura de se pôr fim a isso. Importa aqui dizer que quando o procurador especial foi nomeado, foi-lhe dada a tarefa de investigar o alegado conluio com a Rússia nas eleições ou, citamos, assuntos que surgiram ou possam surgir dessa investigação. O Washington Post faz notar que até agora 19 pessoas e três companhias foram indiciadas, incluindo Paul Manafort, que foi brevemente chefe da campanha de Trump, e o seu antigo conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn. Manafort é acusado de fuga ao fisco e lavagem de dinheiro por negócios que teve com o governo da Ucrânia, e Flynn de ter mentido a um investigador sobre um telefonema que manteve com o embaixador russo durante o período de transição, algo que, por si só, dizem os especialistas, não é ilegal. Os críticos da investigação fazem notar que das 19 pessoas indiciadas, 13 são cidadãos russos envolvidos na divulgação de informação falsa através do Facebook e de outros meios de redes sociais. As três companhias são também russas, uma delas deverá mesmo pôr em causa as acusações de que é alvo. Byron York, correspondente político da revista conservadora Examiner, diz que o importante em tudo isto é que, citamos, ninguém foi acusado ou considerou-se culpado de qualquer crime envolvendo conluio ou conspiração com a Rússia na campanha de 2016. Claro está que o que ninguém sabe é se Mueller está ou não prestes a terminar a sua investigação. E dado o silêncio de Mueller, quando se entra no segundo ano de investigações, isso é algo que só se saberá quando ele próprio o anunciar. Enquanto Trump e os seus advogados continuam a fazer face às investigações de Mueller, entregando documentos e discutindo a possibilidade de um interrogatório ao presidente, os peritos em política externa do presidente continuam a preparar nos bastidores A cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A Coreia do Norte, depois de libertar 3 cidadãos americanos, prometeu desmantelar o local onde tem levado a cabo explosões nucleares. O conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, disse que, de momento, é ainda difícil ter a certeza sobre os motivos de Pyongyang. É possível que isto seja parte de um gesto de boa vontade. É também possível, como vimos em casos envolvendo o Irão e a própria Coreia do Norte, que tenham tido dificuldades e, portanto, estão a transformar uma necessidade numa virtude. Eu espero que seja o primeiro caso. Palavras de John Bolton por parte de Washington, a única promessa até agora é de possível ajuda económica à Coreia do Norte, se houver um acordo e Pyongyang respeitá-lo. Penso que estamos preparados a abrir as portas ao comércio e investimentos com a Coreia do Norte logo que pudermos. Palavras de John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional. Os observadores e analistas têm estado a especular sobre o que é que vai acontecer quando Kim Jong-un estiver frente a frente com Donald Trump. John Bolton deu a sua opinião. Eu penso que as duas partes se vão medir e o presidente Trump terá a oportunidade de olhar Kim nos olhos e então decidir se ele está a ser realmente sério. Era o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Trump, John Bolton, que disse ainda que Trump preferirá não alcançar qualquer acordo do que sair da cimeira com um acordo mau. Mas claro está, quando os dois dirigentes se encontrarem frente a frente, olhos nos olhos, como disse John Bolton, a maior parte dos pontos de acordo e desacordo já terão sido discutidos.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português. E neste espaço de saúde está convosco Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar aqui hoje do Transfet, portanto uma campanha que a Organização Mundial de Saúde acaba de lançar sobre a gordura que faz mal, a gordura nociva na comida. Mas vamos começar pelo ébola no Congo Democrático.
É verdade, Ana, para dizer que um surto de ébola na República Democrática do Congo matou pelo menos 19 pessoas, isto diz a Organização Mundial da Saúde. 39 casos foram registados na província do Equador, no noroeste do país, informou ontem a OMS, e entre os infectados, 3 são funcionários de saúde, Ana.
O Ministério da Saúde congolês e a Organização Mundial de Saúde estão neste momento a rastrear os contactos das vítimas e a aplicar uma vacina experimental contra o ébola.
E esta vacina, que é chamada Zebov, foi testada em milhares de voluntários na Europa, África e Estados Unidos e foi considerada segura para os humanos.
O vírus que causa esta febre hemorrágica é transmitido por contacto direto com os fluidos corporais de uma pessoa ou um animal que esteja infectado com o vírus.
E no início desta semana, portanto no domingo, uma delegação da Organização Mundial da Saúde, incluindo o seu diretor, o Dr. Tedros Adhanom, que é da Etiópia, visitou a cidade de Bikoro, que é o epicentro do atual surto na República Democrática do Congo.
E nós iremos continuar aqui a falar da questão do ébola no Congo Democrático, mas em termos desta edição de A Sua Saúde, vamos falar da campanha que a Organização Mundial de Saúde acaba de lançar, destinada a eliminar até 2023 a gordura trans em alimentos industrializados.
Importa aqui dizer que trata-se de uma gordura feita pelo homem e não só, e que contribui para a morte. Anualmente, pelo menos 500 mil pessoas morrem de complicações cardiovasculares relacionadas a estas gorduras.
A OMS diz que existem duas fontes de gorduras trans, as naturais, que são encontradas em derivados do leite e das carnes, e as que são produzidas pela indústria alimentar. Os óleos parcialmente hidrogenados, o problema, diz, é sobretudo com os produzidos pela indústria.
E a recomendação é que o total de gordura trans consumido por pessoa diariamente não ultrapasse 2,2 gramas, isso uma dieta básica de 2 mil calorias.
Amâncio, mas em termos práticos, onde é que se encontra esta gordura?
Infelizmente, a não encontramos em coisas que gostamos.
É sempre.
Ela está presente em margarinas, que eu não gosto, em biscoitos, bolos de nata, massa folhada, frituras, e é usada em restaurantes e bancas de venda de comida na rua. Para os comerciantes, a vantagem é que é um produto barato e dura mais que o óleo normal.
Estas gorduras são sólidas em temperatura ambiente e também sólidas à temperatura do corpo humano, ou seja, nas artérias coronárias. Por isso, causam aqueles problemas cardiovasculares e, segundo o especialista Tom Friedman,
estas gorduras produzem mau colesterol, que causa ataques de coração fatais.
A Dinamarca foi o primeiro país a criar restrições sobre gorduras trans em produtos industrializados e disse que as mortes por doenças cardiovasculares baixaram. Outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, proibiram ou iniciaram o processo para proibir o uso destas gorduras. E o que é que a OMS agora vai fazer, Amâncio?
Uma coisa a ter em conta, Ana, sobre este aspecto é que estas gorduras o consumidor não consegue detectar pelo sabor. Elas não têm nenhum sabor.
Então, a OMS disse na voz do seu chefe do Escritório Europeu para a Prevenção de Doenças Crónicas, Jan Breda, que é importante que os governos façam, legislem para que estes óleos não possam ser vendidos e para que sejam, de facto, até substituídos por outros com gorduras mais saudáveis.
Breda, que é médico, sugere que o azeite de oliveira é uma boa opção para substituir os óleos com gorduras trans.
E achas que o mundo vai ganhar alguma coisa com este tamanho?
É verdade, o mundo vai ganhar. E dizem isso, e muito bem, os especialistas, que se a mudança acontecer, Ana, mais 17 milhões de vidas serão salvas em 25 anos e uma grande fonte de doenças de coração será eliminada.
E pronto, assim esperamos que funcione esta campanha da Organização Mundial de Saúde para eliminar até 2023 a gordura trans nos alimentos industrializados, aqueles alimentos que nós comemos. E na maioria dos casos nós até gostamos muito, como ele já disse, como o Amâncio já disse. E pronto, Amâncio, vamos despedindo-nos do nosso auditório. Até para a semana.
Até para a semana. Um grande abraço para ti, Ana, e evitar essas gorduras. Eu também vou.
Boa saúde.
E até ao noticiário desta terça-feira, vamos ficar com Eric Clapton, Blues Before Sunrise. Foi o Eric Clapton and Blues Before Sunrise. Antes das notícias, milhares de palestinianos participaram no enterro de 60 pessoas mortas ontem pelas forças israelitas
quando protestavam contra a inauguração da embaixada americana em Jerusalém. Novos protestos aconteceram hoje, tendo as forças israelitas disparado gás lacrimogéneo, mas não há informação de mortes. Lojas, escolas, universidades e instituições estão encerradas na faixa de Gaza, assim como na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, em sinal de luto, e para assinalar a Nakba, que os palestinianos consideram o êxito a que foram forçados com a criação do Estado de Israel em 1949. No entanto, comunicado, o exército israelita assegurava que entre os 60 mortos de ontem, pelo menos 24 eram terroristas com antecedentes documentados. Mais de 2.300 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos impuseram sanções contra o presidente do Banco Central iraniano, acusando-o de ajudar a canalizar milhões de dólares para o grupo militante baseado no Líbano, Hezbollah. O União se refere que a decisão corta o uso pelo Irão de uma rede bancária e segue-se a tentativa na passada quinta-feira da rede financeira da Força dos Guardas Revolucionários, que procuravam a transferência de milhões de dólares através dos Emiratos Árabes Unidos. Os Estados Unidos e os Emiratos Árabes Unidos sustentam que a troca de divisas possibilitou a transferência de centenas de milhões de dólares para a Força dos Guardas Revolucionários para poder financiar as operações subversivas no Médio Oriente. Os parlamentares russos aprovaram por unanimidade retaliar contra os Estados Unidos e outras nações ocidentais pelas sanções impostas o mês passado por Washington contra algumas das maiores empresas russas e empresários. Uma das medidas permite ao Kremlin impor contra-sanções em resposta a medidas idênticas. Uma outra considera ser uma ofensa crime respeitar sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia ou fornecer qualquer informação ou conselho sobre essa questão. O Parlamento Escocês rejeitou formalmente legislação para a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, uma decisão sem precedentes que abre a porta a uma crise constitucional. Os legisladores no Parlamento da Escócia votaram por 93 votos contra 30 a recusar consentimento legislativo à legislação sobre a saída da União Europeia a ser debatida no Parlamento Britânico. O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Zimbábue, o APEX Council, recusou o aumento de 15% de salários anunciado pelo governo do presidente Emmerson Mnangagwa e defendeu que os vencimentos mais baixos sejam duplicados. Aquele sindicato afirmou que a oferta do governo está abaixo do limite da linha de pobreza, estipulada em 591 dólares zimbabuianos, quando o salário mais baixo é de 253 dólares por mês. O Estado gasta mais de 90% do seu orçamento em salários e pensões, mas o presidente procura conter os protestos a poucos meses de eleições. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Falando na Organização dos Estados Americanos, o vice-presidente Mike Pence citou a carta da OAS. A democracia representativa é a condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento. As nações livres do hemisfério, acentuou, podem confirmar esta verdade. No entanto, existem locais no hemisfério sob a nuvem negra da tirania, afirmou o vice-presidente, entre os Cuba, onde permanece o estado policial imposto pela família Castro, e a Nicarágua, onde centenas de mulheres têm descido às ruas para exigir o regresso à ordem democrática para enfrentar, em alguns casos, a violência da força. É, no entanto, na Venezuela, onde a tragédia da tirania se encontra em plena força. Pobreza abjeta, corrupção, opressão e exílio são o resultado do desmando autoritário do presidente Nicolás Maduro, que substituiu a outrora democracia pela ditadura. Se o povo venezuelano tivesse a possibilidade, teria escolhido um caminho melhor. O vice-presidente classificou a eleição de 20 de maio na Venezuela de fraude. O regime restringe o acesso a alimentos para manipular o voto. Os tribunais e o Conselho Eleitoral estão repletos de elementos favoráveis a Maduro. Os principais partidos foram proibidos, os dirigentes da oposição foram proibidos de concorrer, os dissidentes encarcerados. É por isto que apelamos a Maduro e ao seu regime para cancelar a eleição fantoche. Permita ao povo da Venezuela uma escolha real, porque o povo da Venezuela merece viver uma vez mais em democracia. O vice-presidente Pence destacou que, para responsabilizar o regime de Maduro do caos que tem causado, os Estados Unidos impuseram, entre outras medidas, sanções financeiras rigorosas contra mais de 30 atuais e antigos responsáveis e proibiram o petrodigital do sistema financeiro dos Estados Unidos. O vice-presidente Pence apelou a todas as nações do hemisfério ocidental para fazerem mais, para apoiarem o povo venezuelano, suspendendo a Venezuela da filiação daquela organização. impedindo os dirigentes corruptos de procederem à lavagem de dinheiro através dos seus sistemas financeiros e instituindo restrições aos vistos para impedir os dirigentes da Venezuela de entrarem nas suas nações. O povo da Venezuela merece a democracia, afirmou Pence. O povo da Venezuela merece recuperar a liberdade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 15 de maio de 2018, terça-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.